Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, queridos leitores da Rádio Literária. Aqui é Kate Benedict que vos fala e estamos no programa Hora da Literatura, finalizando o capítulo 5. Após Crusoé ter um pesadelo, quando entra em contato com suas culpas em relação ao pai e a Deus, e descobre em si meios de mudar a sua forma de ser. Vamos acompanhá-lo na sua nova forma de viver, deixando de ser vítima dos infortúnios e sendo mais determinado, explorando mais a fundo a sua ilha, que em outras versões ele a chama da Ilha do Desespero. Robinson Crusoé resolve seguir o rio por onde chegou com a jangada e adentra o vale, descobrindo o lindo e rico interior da ilha. Vamos à continuação do seu relato. Já me encontrava naquela ilha desolada havia uns 10 meses e parecia não haver mais possibilidade de deixá-la. Assim, no dia 15 de julho comecei a fazer um levantamento mais detalhado do lugar. Resolvi seguir o riacho pelo qual me orientara ao conduzir a jangada para a praia. Depois de caminhar uns 3 quilômetros, deparei com belos prados e várias plantas inteiramente desconhecidas para mim. No dia seguinte, percorri o mesmo trajeto, porém avançando um pouco mais para o interior, que, como pude perceber, era mais verde. Lá encontrei diversas frutas, especialmente melões e uvas. Nesse local, passei a tarde inteira e, pela primeira vez, dormi fora de meu abrigo. Quando acordei, na manhã seguinte, decidi explorar o vale em toda sua extensão. Era tão verde e viçoso que mais parecia um jardim cultivado. Entre as árvores havia uma profusão de cacaueiros, laranjeiras, limoeiros e cidreiras. Apanhei um bom número de frutas a fim de me abastecer para a estação chuvosa. Na viagem de volta, contemplando aquele local tão aprazível e fecundo, concluí que havia construído minha morada na pior parte da ilha. Resolvi deixá-la onde estava. No entanto, passei grande parte do tempo no vale. Construí um pequeno abrigo e uma cerca bem resistente para dormir seguro, às vezes por 2 ou 3 noites. Possuía, assim, uma casa de campo e uma de praia. Setembro. Hoje é o triste aniversário de minha chegada a esta ilha. Contei os talhos na cruz e descobri que desembarquei aqui há 365 dias. Para assinalar a data, guardei jejum solene e me dediquei a exercícios religiosos. Depois de passar 12 horas sem provar nenhum alimento, comi algumas bolachas e um cacho de uvas e fui dormir, terminando o dia da maneira como o iniciei. Nessa época, minhas roupas já estavam se deteriorando irremediavelmente. Por sorte, eu ainda tinha umas 3 dúzias de camisas, que havia encontrado nos baús dos marinheiros. Tinha também alguns casacos de lã grossa, porém de nada me serviam por causa do calor. É bem verdade que naquele clima tórrido não havia grande necessidade de roupa, mas eu não podia andar inteiramente nu, pois com frequência o sol forte me causava bolhas e dores de cabeça. Eu havia guardado as peles e couros de todas as criaturas que matara e com eles decidi confeccionar uma vestimenta. Descobri que, se deixava muito a desejar como carpinteiro, era pior ainda como alfaiate. A primeira coisa que fiz foi um gorro, tomando cuidado de deixar a parte dos pelos voltadas para fora, a fim de me proteger melhor da chuva. Depois fiz um gibão e umas calças que iam só até os joelhos. Você sabia que gibão é uma vestimenta de couro desde o pescoço até a cintura, também utilizada pelos vaqueiros? Dediquei muito tempo e esforço à fabricação de um guarda-chuva, igualmente com a face peluda no lado externo. Assim, abrigado da chuva e do sol, eu podia caminhar livremente, mesmo sob o calor mais intenso, e quando não precisava dele, bastava fechá-lo e carregá-lo debaixo do braço. Se aparecesse na Inglaterra usando minha indumentária de pele de cabra, eu provocaria grandes sustos ou fortes ataques de riso. O gorro imenso e disforme tinha uma aba na nuca que cumpria a dupla função de me proteger do sol e evitar que a água da chuva me escorresse pelas costas. O gibão, muito comprido, ia até a metade das coxas, enquanto as calças terminavam na altura dos joelhos. Num cinturão largo, eu carregava um pequeno serrote e uma machadinha, e a tiracolo levava duas bolsas, uma de pólvora e outra de balas, um cesto nas costas, a espingarda na mão e o tosco guarda-chuva aberto completavam o conjunto. Até então, eu não havia me preocupado com a barba, que chegou a medir uns 20 centímetros de comprimento. Como tinha tesouro e navalha, um dia acabei cortando-a bem rente, mas deixei um enorme bigode que na Inglaterra seria considerado monstruoso. Então, querido ouvinte, parece que ao adentrar na ilha, Crusoé vai desenvolvendo um jeito de ser e de viver muito diferente do que ele conhecia na Inglaterra. Mas ele percebe que precisa se adaptar. E fica confortável de um modo que na sua terra natal seria ridicularizado ou considerado monstruoso, não é mesmo? Quantas vezes demoramos para conhecer novos lugares e novos modos de ser e estar no mundo por estarmos muito apegados ao que era antes? Relacionando esta história com o nosso momento atual, o que precisamos mudar nas nossas atitudes para nos adaptarmos mais à nova realidade que estamos vivendo? O que você gostaria de experimentar, explorar ou conhecer? O projeto Ubuntu, Eu Sou Porque Nós Somos Natureza, nos convida a abrir as janelas e observar a paisagem com mais atenção, iniciando pela observação das aves. Depois, trouxe o choque de culturas com o curta Pajerama. Na sequência, nos convida a ouvir os sons da natureza e, agora, traz histórias pessoais e outras contadas com os animais. Como Robson Crusoé, estamos explorando novas experiências, indo mais fundo nas paisagens. Compartilha com a gente suas descobertas. Até o próximo capítulo, quando conheceremos mais sobre a vida de Robson Crusoé na Ilha Deserta.